votação nunca contra a corrupção, o governo da presidenta Dilma Rousseff tem efetivado. Tem efetivado na medida em que tem desenvolvido uma lógica de atuação da Polícia Federal, que tem trazido à luz uma série de processos que estão fora da governança e dizem respeito ao trato com o patrimônio público. Tem trazido à luz esses processos que têm sido devidamente apurados. Então, portanto, o que nós vimos neste momento é a tentativa de se fazer uma desconstrução da própria Petrobras. Mal sabem eles o que representa essa empresa e quão forte essa empresa e como ela está enraizada no coração e nas mentes do povo brasileiro, nos corações e nas mentes do povo brasileiro. Por isso nós estamos aqui para dizer que esta empresa é uma realidade. Muito se fala do pré-sal e nós dizemos, o pré-sal já é uma realidade. A Petrobras, como esse sinônimo de soberania nacional, é uma realidade e vai se fortalecer na medida em que se impõe como uma empresa que reflete a potencialidade deste povo brasileiro. Por isso eu diria, presidenta desta sessão e desta reunião de lançamento desta frente, da importância desta frente para que nós possamos fazer um discurso e possamos dialogar com o conjunto da sociedade civil e para que nós possamos dizer que alguns querem que este patrimônio do povo brasileiro seja entregue à iniciativa privada. Alguns não se conformam com a Petrobras, com o poder que tem. Alguns querem que este processo de relação com o próprio petróleo seja entregue ao capitalismo internacional. Alguns querem isso e nós vamos dizer nesta frente e na nossa luta cotidiana que esses não passarão. Esses não passarão. Aqueles que dizem que querem tirar a presidenta da República na lei ou na marra, não passarão. Não passarão.
Não passarão.
Manifestação. Ela comporta toda sorte de pensamento. Nós lutamos por isso e a presidenta Dilma Rousseff enfrentou a tortura para que o Brasil pudesse viver uma democracia. A democracia não comporta os golpes contra o patrimônio do povo brasileiro, como querem fazer com a Petrobras, e a democracia não comporta os golpes contra a vontade do povo brasileiro que elegeu Dilma Rousseff para presidir este país. Por isso eu diria que aqueles que dizem, e foi a fala de um líder da oposição, de que a presidenta Dilma sairia na lei ou na marra, nós vamos dizer que aqui nós temos homens e mulheres que têm coragem suficiente para defender este Brasil, homens e mulheres que estão aqui no dia de hoje para defender a Petrobras, que é do povo brasileiro. A história que atingiu Getúlio Vargas, a história que atingiu João Goulart, não se repetirá neste país. Por isso nós estamos aqui para dizer, não vote na Petrobras, ela é do povo brasileiro e continuará sendo do povo brasileiro. Viva a soberania nacional!
Do deputado Simão Machado, líder do governo também aqui na Câmara Federal. Agora com a palavra a deputada federal Luciana Santana.
Meu querido deputado federal Deice Magalhães, que aqui preside a Frente Parlamentar de Defesa da Petrobras, grande iniciativa da Câmara dos Deputados, na perspectiva de fazer valer uma luta que vai para além dos muros da Petrobras, vai para além da luta dos petroleiros desse país, que são a inteligência que construiu esse patrimônio do povo brasileiro, porque Isso diz respeito à defesa da economia nacional, da engenharia nacional, dos interesses mais caros do povo brasileiro. E a Câmara dos Deputados, com o lançamento de uma frente parlamentar, vem ao encontro desse clamor e dessa batalha, que é uma batalha que tem nuances de caráter ideológico também. E que nós precisamos fazer valer essa batalha das ideias nas ruas, nas redes e no confronto direto para poder garantir a defesa daquilo que é, não é só o nosso passado, porque foi uma conquista da década de 50, é o nosso presente, é o nosso futuro que está em xeque. E é para isso que nós estamos aqui nessa tarde de hoje, para poder fazer valer essa grande luta do povo brasileiro. Uma indústria que antes, né, de 2000 e 2002, desse ciclo político iniciado com Lula e Dilma, nós representávamos 3% do PIB nacional. Passados 14 anos, hoje nós já somos 13% do PIB, o que revela por si só a força, a determinação e a vontade política de fazer valer o investimento de uma cadeia produtiva tão importante não só para o Brasil como para o mundo. E que tem repercussões naquela que são várias indústrias e cadeias que vêm aqui da indústria petroleira, entre elas a indústria naval, que está nata e morta no país. Precisou ter uma decisão política para que hoje a gente passasse de 2 estaleiros para 10 estaleiros no Brasil e passasse um pouco menos de 8 mil trabalhadores para 30 mil trabalhadores, mas 320 mil indiretos. Nós também temos esse debate, que é muito difundido pelos meios de comunicação e que hoje está nas redes mais uma da tentativa dos meios de comunicação de manipular as informações do Brasil e que expressa exatamente uma frase que diz nesse combate à corrupção que o Pedro Barroso teria dito e disse na sua delação premiada, que é que isso começou em 1997 no governo de Fernando Henrique. Então, uma agência de notícias pergunta ao editor se é melhor tirar essa frase, revelando o grau de manipulação que existe nesse debate sobre a corrupção e que, como já disse aqui, vários nossos oradores e deputados escondem os interesses inconfessos de querer privatizar o nosso patrimônio nacional e derrotar o regime de partilha que foi realizado por Aroco Lima, que está aqui nessa mesa entre nós, quando era nós precisamos é também desmascarar esse discurso de que a Petrobras reduziu o seu preço no mercado. Na verdade, o preço de mercado é o mercado financeiro, um mercado que nós sabemos que não representa nenhuma riqueza real. É o acúmulo fictício das riquezas. E aqui nós precisamos dar os números, que faturou foi 370 bilhões de reais. Como é que uma empresa que fatura 370 bilhões de reais só vale 184 bilhões no mercado? Isso é mais uma falácia. Nós vamos fazer um enfrentamento no debate de ideias com os números, revelando que esse é o patrimônio do povo brasileiro e que nós não vamos aceitar a manipulação. Respeite os petroleiros e os trabalhadores da cadeia e da indústria petrolífera do nosso país. Queremos que faça valer, doe quem doer, a apuração dos corruptos, corruptores da Petrobras, com a certeza de que nós vamos levar o futuro adiante, porque nós queremos falar da pátria educadora, que depende da extração de pré-sal e que foi fruto da decisão política, de vontade política, de investimento, para que a inteligência nacional pudesse produzir esse futuro para as nações, que será o dinheiro do pré-sal para as novas gerações, não só para a educação, mas de diversas políticas públicas desafiadoras da construção nacional. Viva o Brasil! Viva a Petrobras!
Nós temos 4 parlamentares inscritos para a gente concluir. concluir aqui com o pessoal da mesa. Com a palavra o deputado Chico Lopes, depois o senador Humberto Costa.
Vou ser rápido.
Humberto Costa,
eu queria chamar a atenção de todos nós aqui
presentes
que a Petrobras sempre foi
Chico Lopes.
Uma vontade das elites de entregar ao capital, principalmente americano. E nós temos que descer as universidades, as escolas de fábrica, reacender esse amor à pátria, como foi em 50 do Petróleo é Nosso. Muitas pessoas que nasceram recentemente não conhecem profundamente a luta pela Petrobras, a importância da Petrobras no desenvolvimento daqui. Portanto, nós temos que sair aqui, não só os deputados, mas a maioria dos sindicalistas, chamando estudantes, estão aqui no sentido de fazer grande caminhada, passeada, porque esses bandidos brasileiros que botam dinheiro do SH, é o turno do Capo Banco, a KBR, a KSPC, não tem moral para querer.
Esse é Chico Lopes!
A nossa divisa e manda para o exterior. Esse peito preto de pobreza e querem ser puxa-saco de americano. Um abraço, vamos à luta!
Chico chamou o portarão.
Valeu, Chico! Desculpa, colega, quando eu saí eu pensei que o colega já tivesse falado.
Vou ser muito objetivo, parabenizar a você pelo lançamento dessa frente, que eu acho que vai com
Chico D'Angelo, deputado federal pelo Rio.
Porque a gente agora tem que atuar.
Deputado do PT.
Frentes. E a frente parlamentar é uma das ferramentas que a gente tem para enfrentar essa escalada conservadora. O senador apresentou na semana passada, o Humberto pode depois dar aí mais detalhes disso. O senhor apresentou um projeto de lei que quebra a questão da partilha da Petrobras, que é uma demonstração concreta que essa mistura de trabalhar questões aqui ou ali da Petrobras, o que tem o pano de fundo, se a gente for ver a história do Brasil, vem desde Getúlio, é na verdade, não é à toa que eles agora voltam com o projeto de tirar novamente a questão do monopólio da Petrobras, e o senador Zé Serra apresenta o projeto. Então a gente tem que agora, para além das iniciativas de rua no Brasil todo, a Casa, a Câmara, o Senado, o movimento sindical e as pessoas de bem do Brasil, trabalhar unidas, de mãos dadas, para que esse projeto, que a população sabiamente, já né, no próprio Datafolha, mesmo com essa onda conservadora que o Brasil está passando aí, que vai passar, são nuvens, já colocou que não coloque a mão na Petrobras. A Petrobras é do povo brasileiro. Então o Serra, que costuma dizer lá, para deixarem de trololó, nós temos que dizer de uma maneira muito objetiva. Senador José Serra, retire esse projeto de lei e deixe que trololó. A Petrobras é do povo brasileiro. Viva a Petrobras!
Meu boa tarde a todos e a todas.
Senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Todos os participantes desse importante evento. Venho aqui em nome da bancada do PT no Senado trazer o nosso apoio, a nossa solidariedade e a criação desta frente parlamentar em defesa da Petrobras. Entendemos, assim como vocês, que a Petrobras é não somente um orgulho para a população brasileira, mas um importante patrimônio. Tem um papel fundamental, especialmente a partir da descoberta do pré-sal, de ser um instrumento importante para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Toda a legislação que foi aprovada ao longo do governo do presidente Lula, que trata de um novo modelo de exploração que intermédio da partilha, todos nós entendemos que isso representou um avanço muito grande no sentido de que o país possa se apropriar dos benefícios gerados por essa riqueza. São coisas que precisam continuar. Naturalmente que todos nós somos contrários à corrupção, combatemos, entendemos que a empresa precisa ser objeto realmente de uma investigação aprofundada. Agora entendemos que isso não pode ser pretexto para que se tente revogar conquistas importantes da população brasileira e para as quais a Petrobras é um instrumento fundamental. Então, vocês podem contar conosco, nós vamos estar nessa trincheira juntos, precisamos transformar isso num grande movimento de massas que faça frente a essa ofensiva de direita que nós temos no Brasil hoje, ofensiva golpista patrocinada por vários meios de comunicação e por essa oposição que, não tendo proposta para o país, trabalha com o único objetivo de desgastar o governo da presidenta Dilma e tentar anular todas as conquistas que tivemos ao longo desses anos. Então, quero deixar aqui um abraço em nome de todos os nossos senadores e o nosso compromisso de estarmos todos juntos. Muito obrigado.
Também a presença do deputado Henrique Fontana e do deputado Afonso Prudencio.
Deputado Pérez, me permita pedir licença para cumprimentar a mesa em nome desse jovem de 75 anos, o nosso companheiro Haroldo Lima, né, que tem acompanhado tão bem a nossa vida política e a defesa da Petrobras. Eu queria cumprimentar a todos os petroleiros e
parabenizar
a CIP e aos sindicatos de trabalhadores de petróleo e também a Central Única dos Trabalhadores, por estar aqui participando deste ato e as demais sindicais, e quero também cumprimentar a frente parlamentar e dizer que é muito importante que nós possamos trazer para esta casa discussões desse porte e ir organizando para trazer para aqui a versão que nós precisamos passar e que essa versão não é passada na grande mídia. Nós precisamos fazer enfrentamento na grande mídia. Queria dizer que eu sou petroquímica da Bahia e já fui por muito tempo do sindicato irmão, né, dos sindicatos petroleiros. Já tivemos em momentos, usamos dois sindicatos, trabalhando juntos, petroquímica e petróleo. E contando com eles de perto a situação da Petrobras e dos trabalhadores de petróleo. Queria dizer que são 80 mil trabalhadores diretos e 170 mil trabalhadores terceirizados. 300 mil trabalhadores. Nós não podemos, em hipótese alguma, deixar que esse contingente de pessoas sérias, honestas, possam ter a sua história maculada por alguns que praticaram ilícitos. Nós temos que separar duas coisas. Uma coisa é punir aqueles que praticaram ilícitos, e isso só os nossos governos têm permitido as investigações com a autonomia que tem sido dada às entidades, aos órgãos que têm cumprido com o processo de investigação e que têm levado avante as prisões. Mas nós não podemos, em hipótese alguma, deixar que os aproveitadores de plantão, aqueles que se locupletaram dos corões da ditadura, que roubaram historicamente o nosso país, utilizem o argumento da corrupção que acontece para fazer a venda da nossa Petrobras, para querer desestabilizar a empresa. Nós não podemos, em hipótese alguma, permitir que aqueles que tentaram por diversas vezes levar a privatização aproveitem mais uma vez este episódio para fazer com que a gente perca este patrimônio que é de sua importância para a vida dos brasileiros. A Petrobras não pode ser Petrobras como Fernando Henrique Cardoso queria. A Petrobras, ela que é um patrimônio de desenvolvimento, e eu considero também um patrimônio de inclusão social, e que agora pretende trabalhar mais ainda na inclusão através do pré-sal, com a educação e com a saúde, sendo cada vez mais valorizada com os recursos do pré-sal. Ela não pode, em hipótese alguma, ser explorada negativamente, como está sendo por aqueles que já privatizaram muito desse país e que, com certeza, se beneficiaram das privatizações, que, infelizmente, não teve fiscalização efetiva para avaliar como se deram as privatizações no nosso país nas gestões anteriores. Portanto, eu queria, nesse momento, parabenizar a todos aqueles que têm lutado, têm defendido a bandeira da Petrobras e dizer que a Petrobras é nossa, o petróleo é nosso, o pré-sal é nosso e nós vamos defender até as últimas consequências que ela se mantenha enquanto estatal, pública e que nós possamos efetivamente dar um basta nessa intenção que eles estão querendo de aproveitar esse momento para poder conseguir o seu tempo. Portanto, parabéns a todos os trabalhadores, parabéns aos sindicatos, parabéns à frente, vamos juntos nessa batalha.
deputado federal Haroldo Lima, que foi um dos formuladores dessa proposta da partilha do pré-sal, para fazer uso da palavra. Nós temos mais dois deputados federais para usar da palavra e depois o companheiro do movimento social que está aqui presente também. Eu vou dar uma só saída aqui, a turma vai tomar a direção do movimento aqui para mim importar aqui um tempo mesmo. Eu volto para.
Boa noite a todos e apenas para justificar, estamos na quarta votação nominal e o presidente Peixoto ainda não tinha comparecido a nenhuma. Com a palavra, vocês, presidente da Agência Nacional do Petróleo, procurador.
Deputada João Moraes, eu queria, em nome dessa deputada, saudar todos os deputados presentes e senadores, fazer uma saudação especial aos petroleiros que estão presentes, a pessoa de Zé Maria. Dizer, camaradas e amigos, que essa luta é antiga. Estou vendo ali a Moema Gramacho, essa deputada corajosa, de origem petroleira da Bahia, dizer que o jovem que está aqui, que acompanha essa luta há não sei quanto tempo, aí eu fui me lembrar. E ela tem uma certa verdade. O Congresso, a maior movimentação que houve no Brasil, de comemoração pelos 10 anos da Petrobras, eu fui um dos coordenadores. Fui lá na Bahia. Eu comecei minha atividade por ali. Eu era jovenzinho. Lá no Campo Grande, na Bahia, nós fizemos um grande comício. Tinha o sindicato da Petrobras, o Sindipetro, e tinha um outro, eram dois sindicatos. Os dois sindicatos. Mário Lima, que foi deputado federal aqui comigo também, que era o presidente do Sindipetro, e estava em Valença, Milton Valença, que também estava lá. Então, essa turma que nós estávamos... Eu me lembro bem que eu era um jovenzinho muito impetuoso, muito metido à poeta e tal. Eu disse, não, é fundamental a gente trazer um grande líder nacional para essa comemoração. É fundamental. Que líder é esse que vai sair do seu canto lá para vir comemorar os 10 anos da Petrobras? Porque 10 anos da Petrobras é 10 anos, não é 10 da Petrobras, era uma Petrobras pequenininha, que estava nascendo, mas que encarnava a esperança de muitos brasileiros. E botamos lá meu nome, esse cara existe, Miguel Arraes. E chamamos ela governador de Pernambuco. Ele foi para lá, eu me lembro bem do discurso que ele fez. Ele fez um discurso nessa linha. Olha, gente, essa empresa nova, mas ela tem um futuro extraordinário, porque ela encarna os anseios do povo brasileiro. Passou pouco tempo. Isso foi, não lembro, é assim, alguma coisa como fevereiro de 64. Um pouquinho depois, deu golpe. O golpe de 64 veio que a gente olha nas carreiras e etc. Deu isso que deu aí. Olha, meus amigos, eu vejo que de lá para cá essa luta foi constante. Não houve assim um momento em que a Petrobras esteve absolutamente tranquila. Não teve esse momento. Em todos os grandes momentos da vida nacional, a Petrobras esteve na alça de mira. Me lembro muito bem na Constituinte aqui. Na Constituinte aqui, eu era Constituinte, aqui não sei se alguém era Constituinte também, mas a Constituinte aqui, uma onda que se levantou contra a Petrobras impressionante. E eu documentei isso até num livrozinho que eu escrevi, eu fui atrás dos documentos, e a revista Veja publicou naquela época uma reportagem que na época era considerada das maiores, das mais extensas reportagens jamais publicadas na imprensa brasileira. São 10 páginas coloridas, todas contra a Petrobras, mentindo e caluniando a Petrobras o tempo todo. O objetivo era desmoralizar a Petrobras. Mostrar que a Petrobras não pagava imposto. Mostrar que a Petrobras não tinha vantagem para isso. Não tinha aquilo. Era um autoescalado. E ao lado dessa mesma revista, tinha o anúncio da casa que foi alugada pela Shell aqui na Zona Sul de Brasília para receber os parlamentares e discutir a situação do futuro do petróleo no Brasil. O que está em curso era justamente isso. Desmoraliza e descaracteriza a Petrobras e prepara o terreno para as grandes multinacionais comprarem essa empresa. Essa luta se deu naquele período, se deu em momentos seguintes, se não vai parar. Eu não estou aqui para fazer uma palestra, vocês conhecem direito, a Petrobras é um sucesso. A Petrobras, sobretudo nesses anos recentes, agora, 2013, 2014, quando nós descobrimos no pré-sal e de lá para cá, ela, 2014 ela começou a ser, a ficar assim no alvo dessas críticas rotundas que são feitas o tempo todo, todos os dias, pela Rede Globo de Televisão, pela Jornal Nacional. Esse Jornal Nacional fala para 80 milhões de brasileiros todos os dias, todo dia, Carolina, para nós.
Abaixa a Rede Globo! O povo...
O partido do Davidson, que aí está dirigindo essa frente. Eu estou no governo, estou na luta aí pela democracia, pela respeito à soberania brasileira, soberania popular, que acabou de eleger uma presidente da República, que tem que ser ela que é a presidente da República, que tem uma saída para o nosso país. Nós estamos aí. Agora, eu acho que a presidência da República, desde Lula para cá, aqui para nós, é muito condescendente com a grande mídia brasileira.
Aê!
Abaixa a rede. Todo mundo, a presidenta Dilma, se abre a duas páginas de propaganda do governo federal. Dinheiro muito. Pega outra página do Banco do Brasil. Pega outra página do BNDES. Peraí, o governo federal não precisa estar mantendo a Veja, porque a Veja não contribui para o futuro do Brasil. Eu gostaria de dizer o seguinte, essa batalha que nós estamos travando agora é das mais complicadas. Eles passaram a ter uma ofensiva que eu que venho aí desde os tais 10 anos da Petrobras para cá, nunca ouvi essa turma, essa ofensiva toda, só na época do golpe de 64, que eles foram para a rua, com multidão, com não sei o que, e deram o golpe. Naquela época, a gente tinha certas forças que hoje não está tendo mais. Por exemplo, eu me lembro disso. Que veio aqui nos Estados Unidos um secretário de Estado americano da época, chamava João Oscar Dodds, um poletão, um grande chefe de Estado americano, etc. Veio para aqui, era presidente da República, Juscelino Kubitschek. E o Oscar Dodds teve o desplante de ir para o Juscelino para discutir com ele o futuro da Petrobras, se ia ser estatal ou não ia ser estatal. Essa discussão, Juscelino gentou, sim, também, vamos, nós vamos discutir, mas isso não aceita o nosso povo, nós temos que ver. Cara, saiu por lado de fora, olha, estão discutindo o futuro da Petrobras. Quando saiu por lado de fora, está discutindo o futuro da Petrobras, a turma se levantou, começou a se levantar, e um general de exército, chamado General Henrique Batista Dolphins Teixeira Lopes, o famoso general Lopes, que era um dos maiores chefes, era o início do exército, se levantou no continente, os posterdores aí. Ele disse, não adianta discutir, a Petrobras é intocável. E bateu na mesa. E a manchete de todos os jornais foi essa, a Petrobras é intocável. Por isso quando eu vi o senador Valadares dizendo aqui há pouquinho, porque a Petrobras é intocável, essa é a nossa palavra de ordem. A Petrobras foi, é e será intocável.
Quero registrar também a deputada Maia.
Cumprimentar as lideranças petroleiras, os movimentos sociais que aqui estão, no nome do Zé Maria, do Conceição. Cumprimentar todos os trabalhadores, trabalhadoras, petroleiros que estão aqui. E eu quero reforçar aquilo que este grande cidadão brasileiro que acaba de usar a palavra e que tem uma história digna na política,
como
militante e dentro do papel que tem ao proteger a Petrobras, debater a nossa política energética do país, eu quero também contar uma pequena história. Eu era líder do governo Lula quando a presidenta Dilma, a pedido do presidente Lula, conduziu a mudança do sistema de exploração do petróleo no nosso país. E nós só temos a partilha hoje porque um governo de caráter nacionalista
apoiado por todos nós, estava no timão do país quando nós descobrimos o tamanho e o valor do braçal. Eu lembro, prezados companheiros, me permito chamar assim, que quando eu desci, depois que houve a apresentação dos líderes, estava ali a ministra à época, Dilma, que era chefe da Casa Civil, ministro de Minas e Energia, o presidente Lula, e apresentaram os projetos que mudavam o sistema de exploração, que garantiam 100% do poder exploratório para a Petrobras, que garantiam o conteúdo nacional nas compras da Petrobras, que garantiam a visão de que nós queremos industrializar esse petróleo para gerar valor agregado e empregos dentro do nosso país. Eu nunca vi, Zé Maria, tanto jornalista estrangeiro, tanto jornalista internacional, não tenho nada contra eles, mas eu nunca dei uma entrevista com o líder do governo Lula com tantos jornalistas internacionais como naquele dia. É o interesse econômico do que estava em jogo que chamava aquele conjunto de jornalistas para estarem ali. E eles perguntavam, mas vai dar certo? Por que que vão fechar o mercado? A Petrobras terá condições de fazer todo esse trabalho? E nós respondemos, sim, terá. E tem. E está fazendo. E a produção está aumentando. E aí eu digo aqui, e abro esse parênteses, nós não podemos aceitar argumentos de caráter autoritário, como tem aparecido no debate político no Brasil, que procuram fazer julgamentos coletivos. Julgamento coletivo é mais ou menos o seguinte: dizer, a Petrobras é uma empresa que está envolvida com corrupção. É mentira. Se aconteceram alguns atos de corrupção praticado por alguns servidores, por empresas que constituíram um cartel que queria superfaturar, isso envolveu alguns políticos, que sejam punidos cada um dos políticos, cada um dos empresários que se envolveu com corrupção, cada um dos servidores ou dos trabalhadores, que são pouquíssimos e que roubaram muito, pelo que dizem alguns, do que querem devolver de dinheiro, que estes sejam julgados e punidos. O nazismo foi uma experiência histórica extremamente negativa e que nos ensinou. Lá que queriam julgar todos os judeus. Lá que queriam, de forma totalitária, deputada Maria do Rosário, julgar todos os socialistas. A corrupção é um fenômeno, infelizmente, antigo, que acompanha quase todos os países do mundo e que tem forte relação com o sistema capitalista de construir relações. E ela deve ser combatida como nós estamos combatendo hoje, com coragem, com firmeza, porque eu quero que alguém aqui pare para pensar, por favor, se em algum momento o presidente Lula e a presidenta Dilma, com toda a autoridade que tem o presidente da República, fizeram um movimento para desincentivar, para frear ou para bloquear alguma investigação. Sempre apoiaram as investigações. Respeito a autonomia da Polícia Federal. Respeito a autonomia que deve ser respeitada institucional do Ministério Público. Respeitam, construíram e qualificaram a Procuradoria Geral da União. E aí eu digo, qual é o jogo desse debate sobre a corrupção? É debater de forma diferente o cartel que atacou a Petrobras? Diferente do de cartel que atacou a empresa de trem em São Paulo? A corrupção não pode ser analisada para criminalizar a política exclusivamente e de forma genérica, assim como não pode ser analisada para acusar o partido A ou o partido B.
Os corruptos que estejam em qualquer dos partidos devem ser punidos de forma exemplar e de forma republicana. E mais do que isso, eu concluo. A corrupção, para de fato ser combatida, deve sim olhar com a mesma régua, com a mesma decisão investigatória para empresários que trabalhem para corromper, para trabalhadores e servidores públicos, os pouquíssimos que se envolvem com o enriquecimento ilícito da corrupção, e para os políticos que se envolvem com corrupção, mas em julgamentos individualizados. Eu não vou ouvir quieto, como ouvi a semana passada o líder do PSDB dizer que o PT é um partido corrupto e que o governo Dilma é um governo corrupto. O PT é um partido honrado, que tem história e que combateu com o governo. E agora, presidenta Dilma, o nosso governo, o nosso presidente Lula, temos uma história de combate à corrupção e vamos continuar implementando essa história. E para homenagear este grande líder, meu amigo Haroldo, eu vou dizer uma frase que talvez seja do período de hoje, parecida com aquela que disse, era Marechal Lott, não lembro
de me fala.
General, então eu repito aqui, o sistema de partilha que nós conseguimos votar com o apoio desses parlamentares que estão aqui, desses que estão chegando, com apoio e mobilização dos petroleiros, dos movimentos sociais, ele nos garantiu sim levar a Petrobras para o patamar de muito maior valor estratégico. E a frase é: a Petrobras é nossa, ela é intocável, enquanto nós tivermos força política como temos, ela não será privatizada e não se transformará em Petrobras. E mais do que isso, o sistema de partilha também é intocável, porque ele vale muito. E conte comigo, como um dos participantes desta grande luta para defender a Petrobras e defender o Brasil neste nosso tempo histórico. Não a corrupção, e sim a Petrobras pública e estratégica para os interesses do nosso país.
Os companheiros do MNT, Movimento de Luta pela Terra, que também se mobilizaram. Então vou passar a palavra agora para o deputado Afonso, do PT da Bahia.
Posso dividir meu tempo com a deputada Maria?
Pode.
Pessoal, boa noite a todos. Saudades.
Boa noite.
Haroldo.
Boa noite.
A frente parlamentar, em nome de Davis, são todos petroleiros, demais dirigentes de movimentos sociais, em nome de Zé Maria. Eu não vou me estender muito. Eu e Rosário e outros companheiros, estamos na CPI. Eu estive na CPMI. Fiz questão de ir nos atos do Rio de Janeiro, que o presidente Lula esteve no último dia 13. Não pude estar porque a CPI aqui terminou muito tarde. No dia seguinte nós tivemos trabalho interno, eu estava aqui. Mas a FUP, a CUT, tem cumprido um papel estratégico junto com a CTB. Organizaram no dia 13 uma importante intervenção na conjuntura política. Se não tivesse havido no dia 13 o tamanho que houve, o impacto do dia crise seria muito maior. Haroldo acabou de lembrar que eles mobilizaram classes médias, setores conservadores, com apoio da mídia, com apoio do jornal Globo, das organizações Globo, para o golpe de 64. E não é diferente o que está acontecendo. Tanto no período que antecedeu o suicídio de Getúlio, como no período que antecedeu o golpe de 64, que começou a desconfissão.
Tu quer carregar aqui, que eu vou dar uma volta para ver se melhora a transmissão.
Nós,
entendeu?
Na CPMI, deputado relator Marco Maia, que
foi afastado
por motivo de saúde um período e voltou na véspera, porque eu estava presidindo a MPM assim como eu, com ele, o Valecente, construímos o relatório. Na CPMI nós investigamos, levantamos provas para indiciamento de mais de 50 pessoas, agentes econômicos e agentes públicos, mas como não tinha provas, como não há provas, não tinha naquela oportunidade provas para indiciamento dos dirigentes da Petrobras, da Sérgio Gabriele, dos outros dirigentes, da agora ex-presidenta Graça Costa, da então ministra presidenta Dilma, eles, a mídia passou de que o relatório era pífio. O deputado Carlos Sampaio, do PSDB, fez um relatório paralelo, onde ele propõe o iniciamento do presidente do PSDB, morto, o Sérgio Guerra, porque há apelação, há indícios de que o PSDB recebeu recursos. E isso não foi investigado. A gente não tem conseguido convocar sequer o CEF, parece que o CEF vem agora. Existe uma maioria de não-perdistas e não-comunistas que foca só nos bandidos, réus confessos, que acusam sem prova os dirigentes da Petrobras. E não há, como não houve prova jurídica na CPMI, até agora nós não identificamos prova jurídica. A nossa posição é investigar, havendo prova, seja quem for, de que partido for, do PT ou de outro partido, agentes econômicos ou agentes públicos, deve pagar no rigor da lei. Mas nós não temos dúvida. O que está em jogo não é somente a investigação da corrupção. O que está em jogo é uma disputa, é luta de classes, é a tentativa de derrotar as conquistas populares, das classes trabalhadoras, dos petroleiros, do povo brasileiro, e com isso impor um novo período de obscurantismo, derrotando a luta pela reforma agrária, a política da agricultura familiar, os direitos das mulheres. Eles querem cortar ministérios. Tem uma PEC agora aí, a Câmara virou o espaço do casuísmo. A possibilidade da presidenta Dilma indicar ao ministro Supremo faz com a votação a chamada PEC da Bengala. Há o indiciamento de abertura de investigação pelo procurador Janot para o presidente da Casa, que o presidente da Casa recebe, que vai aprovar uma lei proibindo a recondução do procurador. Então, é um momento decisivo. A FUP, a CUT, a CTB, os movimentos populares, o movimento de luta pela terra, o MST, entraram na conjuntura de apreço e está evidente, tem convicção de que haverá um acirramento da luta política nesse próximo período e nós estamos todos juntos em defesa das conquistas e da continuidade da perspectiva de avançar em conquistas será fundamental. Nós vamos ter que ir para a rua, vamos ter que enfrentar o pedido de impeachment, vamos ter que derrotá-los na rua. E a iniciativa dessa frente parlamentar é muito oportuna, a liderança do deputado Deus coloca mais um comunista cumprindo uma tarefa histórica do nosso país. Nos honra muito, o Partido Trabalhador está junto com vocês, o Partido Comunista do Brasil. Vocês também, assim como o PT, com a CUT, com a FUP, com o MEC, com o MRT, com o MST, são um patrimônio da classe trabalhadora, da classe operária, da movimentação popular. Nós vamos perseverar juntos, vamos derrotar a direita e vamos continuar a avançar nas conquistas populares do Brasil. Muito obrigado.
Obrigado, Padre, os cumprimentos pelo seu trabalho, sua iniciativa, cumprimento toda a mesa, particularmente a do Lima. E quero agradecer ao deputado Afonso a oportunidade de me pronunciar, já que ele dividiu o tempo comigo, deixou um pouquinho de tempo, mas eu estou muito feliz de dirigir a vocês para dizer algo muito simples e direto. Nós temos dois tipos hoje de ataque à soberania nacional através do ataque realizado à Petrobras. Um deles, todos nós sabemos, devemos combater, é todo ato de corrupção. Todos aqueles que querem se utilizar da máquina pública como interesse privado, que privatizam de uma outra forma. Todos aqueles que armam atendem aos seus interesses privados, pessoais ou seus mundos. Um outro tipo de ataque, que é a soberania nacional, e a Petrobras, através do ataque que a Petrobras sofre, é dos que querem se aproveitar do discurso contra a corrupção para atingir o Brasil, a capacidade dessa empresa pública singular, as riquezas do Brasil, os bens do Brasil, o presente e o futuro do Brasil. São aproveitadores iguais. Não amam o país, não tem vínculos com o interesse da nação. Para eles, a Petrobras deixaria de ser uma empresa com capacidade operacional em 2008, porque se permanecesse o período neoliberal do Brasil, nós teríamos o esgotamento das capacidades da Petrobras. Foi o governo do povo brasileiro, dos trabalhadores, o governo da esquerda do Brasil, que recuperou a capacidade de investimento da Petrobras, recuperou sua capacidade de inserir-se na economia, de produzir redes virtuosas, de gerar emprego, que descobriu a grande, a maior reserva descoberta nos últimos 10 anos em termos petrolíferos, o pré-sal, e que disse: esta reserva, esta riqueza pertence ao povo brasileiro e a ninguém mais. E é por isso que nós estamos lutando, em várias trincheiras. Uma trincheira aqui nessa casa, e nós ficamos mais fortes se os petroleiros estão aqui. Nós somos mais fortes se os petroleiros estão aqui. Outra trincheira é nas ruas, é no esclarecimento, é o questionamento dos meios de comunicação e a forma, o meio que forma a grande massa da população brasileira. E tudo isso, meus amigos e minhas amigas, porque a nossa geração, como foi dito pelos deputados que me antecederam, não pode fugir da sua responsabilidade. Ela precisa estar à altura do legado que nós começamos a construir na democracia, quando derrotamos a ditadura, quando elegemos Lula, quando elegemos Dilma e quando agora nós temos diante de nós o maior dos desafios, que é a afirmação de uma cultura democrática, de uma cultura brasileira, de apoio às instituições, que não se dobre diante dos interesses do capital e do interesse norte-americano de qualquer nação no globo, que demonstre que a nossa solução para a crise do capitalismo não é passar a conta dessa crise para os pobres, para as periferias das grandes cidades, não é roubar oportunidades das famílias, não é roubar oportunidades de uma nação como o Brasil e de nossos irmãos da África, que também depende em muitos lugares da própria Petrobras dos investimentos do Brasil ou da América Latina. Mas é o contrário. Nós estamos aqui na análise dessa frente parlamentar, que não é só os deputados e deputadas, senadores e senadoras, mas eu vejo a UBS, a FUP, as entidades que são dos brasileiros e brasileiras, para servirmos ao país, para defendermos a Petrobras e para denunciarmos os corruptos, sim, mas também os gentilhões da pátria, aqueles que não têm ação, aqueles que fazem interesse, aqueles que querem ferir de morte a capacidade do Brasil para entregar as nossas riquezas às nações tidas como desenvolvidas, mas que na verdade subjugam os povos e sempre o fizeram em direção ao Brasil como brasileiro também. Nós temos espinação, não nos dobraremos, seguiremos lutando e defendendo o patrimônio público nacional. Obrigado, presidente Paes.
Companheiros da CTV, e nós já estamos aqui só com os companheiros eu agradeço a compreensão que a gente tinha que firmar essa frente aqui dentro do parlamento. Teve uma presença muito boa aqui de parlamentares, que é importante.
Boa noite, companheiros, companheiras, e somente parabenizar a iniciativa do deputado federal do Conselho da Bahia, Dixon Magalhães. Através do palco, quero saudar todos os parlamentares, homens aqui na mesa, e também saudar, através da companheira Sibélia, a companheira Patricinha do Sindicato dos Petroleiros de São Paulo, uma mulher de tanto. Através dela, todo o movimento sindical e social aqui presente, a MST, a Unes e a CUT. Eu queria, nesse tempo, colocar poucos ingredientes do que já foi aqui tão bem narrado, do que já foi tão bem diagnosticado, sobretudo o papel estratégico e de todo o desenvolvimento nacional que representa o sistema Petrobras. Nós sabemos, aqui já alguns discorreram, sobre a realidade mundial, sobre a geopolítica. Nós vemos cotidianamente que vivemos um momento de grande transição geopolítica, uma transição ao mundo muito polar, e por esse esforço tem o mundo vivendo um ambiente absolutamente tenso, incerto e perigoso. E isso tem muito a ver, tem muita relação com a atividade petrolífera. Se observarmos a China, que há pouco tempo estará, hoje é a locomotiva econômica do planeta, pouquíssimo tempo estará ocupando o primeiro lugar na atividade produtiva internacional, mas é uma nação sedenta com a energia, não tem uma soberania energética. Por isso que a China, para cumprir seu papel perante o seu povo, realiza centralizações, pesados investimentos, parcerias, aquisições, inclusive parcerias com o pré-sal aqui no Brasil. Os russos sobrepuseram, nacionalizou, atualizou a sua legislação petrolífera para exatamente proteger e controlar as suas reservas. E esses dois países, não por coincidência, eles representam e constituíram juntamente com esse país nosso esse elemento, essa nova conformação, essa nova tentativa de espaço geopolítico, exatamente os BRICS. E percebemos nós que é exatamente a habilidade do petróleo que tem desestabilizado essas duas nações, sobretudo a Rússia, que é que mais sofre, e junto com a Venezuela, e não por coincidência também, a crise de interesse do Império Norte-Americano. Por isso, companheiros e companheiras, nós concluímos e percebemos, inclusive, que os próprios Estados Unidos não realizam nenhum movimento de entregar riqueza, não realizam nenhum movimento de abertura. Pelo contrário, se protege, invade, massacra nações e povos para ter acesso a essas riquezas finitas, mas que ainda moverá o planeta por muitas décadas. Portanto, concluímos, companheiros e companheiras, que o Brasil está inserido dentro também dessa grande disputa geopolítica e que o petróleo joga esse papel estratégico. Assim, a CPB compreende que se o mundo, sobretudo esses novos atores geopolíticos, se protegem, ampliam, investem em busca dessa fonte energética ainda estratégica para o mundo, é inadmissível que uma minoria que não aceita ter sido derrotada mais uma vez no Brasil, não aceita o resultado e tenta impedir que o Brasil constitua o seu projeto próprio, constitua o seu projeto de desenvolvimento. É essa elite que aqui já foi aqui narrada, que participa de um grande consórcio oposicionista, que vai partidos, a mídia, ao poder judiciário e à própria polícia, tentando impedir que essa nação desenvolva esse projeto autônomo. Por isso, companheiros e companheiras, o coordenador da FUNES, Zé Maria, trouxe uma população chinesa. A crise é momento de oportunidades. E aqui, neste ato, deles, penso que a Petrobras, mesmo como dissemos, o foco da crise, ela se torna uma grande oportunidade política. Porque o que o Brasil precisa e o que está se desenvolvendo, que foi resgatado aqui pelo deputado dia 13, e que hoje é uma continuidade daquela jornada, é uma grande formação de um bloco político democrático progressista entre homens, mulheres, movimentos sociais e parlamento brasileiro. E esta atividade de hoje não é apenas um ensaio, mas uma retomada para que a gente possa, como disse aqui uma deputada, a presença de trabalhadores e trabalhadoras, do movimento social organizado, para empreender em uma nova retomada, em um novo nível, esse grande movimento cívico em defesa da Petrobras, da indústria nacional, da nossa engenharia. O que está em disputa, mesmo que pela grandeza da Petrobras, não são apenas, que já é por si só, um elemento de grande razão de luta, os seus 86 mil trabalhadores, o seu grande patrimônio, a sua inteligência. O que está em disputa é se o Brasil terá a oportunidade e dar continuidade a um projeto autônomo e se inserir nessa geopolítica de forma soberana, ou ele pode voltar àqueles que já governaram por mais de 15 anos, pedindo sempre desculpas aos americanos, pedindo se ajoelhando sempre diante das orientações do sistema financeiro, sobretudo do FMI. Por isso o CTB conclui reforçando aqui que este é um ato que inaugura uma nova fase, uma junção de parlamento e movimento social, para que essa casa que estava aqui ao lado, servindo de palanque na disputa política do Brasil, nós possamos retomar uma agenda positiva, uma agenda de desenvolvimento, de reafirmar a indústria nacional, a sua engenharia, porque só nessa atividade, como foi dito aqui, companheiros e companheiras, é mais de 1,5 milhão de trabalhadores. E no Rio de Janeiro, vítima de certas operações travestido de combate à corrupção, milhares e milhares de trabalhadores, sobretudo do setor naval, são um momento de agonia e sofrimento pela perda de empregos. Não vamos admitir que isso tenha continuidade, vamos admitir que isso tenha desenvolvimento. Portanto, muita força, muita alegria, parabéns a todos e a todas aqui presentes, para que a gente possa inaugurar uma nova agenda e uma nova perspectiva para o povo brasileiro.
Obrigada, companheiro do CPB. Eu estou suspendo aqui desde um pouquinho, porque ele não tinha feito nenhuma votação. Aí ele tem as votações, ele é considerado ausente da casa. Então ele só saiu um minuto e está voltando aqui para coordenar o ato, que ele é o coordenador desse prêmio da com a palavra agora da PUBS. Boa noite, da Feliz da então, gente, primeiro, cumprimentar aqui a mesa a todos os presentes, especialmente a Vitória de Lima, que deu grandes contribuições ao legislativo, ao poder legislativo, à política de petróleo e ao movimento social, ao departamento, ao geral da FUNDI, e também, agora eu vou voltar aqui, importante terminar esta mesa, né, que foi dado pela aqui o Bendito Frutos, entre todos os deputados. Gente, porque nós sabemos o papel que essa grande empresa e que a exploração do petróleo tem no nosso país. Nós nunca tivemos dúvidas de que a criação da Petrobras ela foi fundamental e a Petrobras continua sendo fundamental. E com muita luta do movimento social, com muita unidade, conseguimos jovens pessoal para a educação, para a saúde e o pessoal para a educação. Porque ao Brasil foi levado a cana de açúcar, foi explorada pelos estrangeiros, para a riqueza dos outros, mas o petróleo é nosso e a gente está animal. O petróleo continua sendo uma riqueza para nós brasileiros. Essa parte da Petrobras não começaram à toa. Começaram porque tivemos uma política altiva de exploração do petróleo. Porque descobrimos o pré-sal. Porque eles querem colocar a mão naquilo que é nosso. Por isso que está aqui com toda a empresa. Essas pessoas que estão na Câmara do Rádio estão muito preocupadas com corrupção, porque tem o rabo mais sujo. Estão preocupados em privatizar a Petrobras e tirar elas da mão do povo brasileiro. Nós somos, sempre fomos, categoricamente contra a corrupção. Só que nós vemos que a raiz da corrupção é na forma de fazer política e defendemos, junto de muitas entidades parlamentares aqui, uma reforma política democrática, que acaba com o financiamento primário de campanha. Porque se tem superfaturamento de obras, se tem empresa, empreiteira, que faz negociado em empresas públicas ou dentro de governos, é porque elas financiam muitos e muitos políticos. E nós temos que trabalhar para acabar com a corrupção nessa raiz. Porque, se deixar pela mídia brasileira, são presos que acham que são culpados e o que a gente tem que entender é que são culpados, que faz aeroporto na casa do tio, continua na mídia brasileira. E eu acredito que nós precisamos continuarmos juntos, reeditar o dia 13 todos os dias, na disputa de opinião, na disputa da mídia pela internet, pelos conflitos do dia a dia, porque o que a mídia faz com o movimento social é criminalizado. Criminaliza o MST, criminaliza a UNI, a UBS, a CUT, porque eles sabem da nossa força, porque eles chegam no estado da democracia brasileira. E que até arco de alianças, como ativo, ele não aceita lá para trás. Estamos avançando para reformas estruturantes. Queremos reforma política, queremos reforma da mídia, queremos reforma urbana, reforma agrária. A presidenta Dilma, no começo do ano, ou no ano passado, no começo do segundo mandato, encaminhou para essa casa uma política de participação social que foi barrada por parlamentares que têm medo do povo. E eu tenho eu sempre penso assim, uma tese, né? Que se a Veja ou a Globo vai estar me incomodando, a gente pensa bem. É porque a gente está incomodando. Então, aqui para continuar incomodando, porque a gente incomoda os poderosos e eles oprimidos. Então, por fim, essa fala, gostaria de fazer um apelo a todos que continuam, que vão continuar no Brasil amanhã, quando eles têm possibilidade de adiar suas voltas para casa. Hoje, teve uma sessão que foi interrompida pela bancada da bala dos próprios parlamentares que fizeram confusão para interromper a audiência pública sobre a redução da humanidade penal. Eles querem carcerar a juventude, eles querem carcerar o futuro do nosso país com um discurso moralista e mentiroso, que quer tentar buscar a responsabilidade de dar saúde, educação e cultura para nossas crianças e para os adolescentes. Então eu peço para que todos que puderem estar aqui amanhã, às 10 da manhã, vai fazer pressão nessa casa para que o crime da redução da moralidade penal não passe. Eu peço essa ajuda de vocês, porque nós somos companheiros, nós somos irmãos da luta de um país mais justo. Viva Petrobras, viva o Brasil, viva os movimentos sociais, viva a nossa luta. E é isso, companheiros, não daremos um passo para trás nem para pegar impulso, daremos passo para frente. E eu tenho com a estrutura da fé cristina pela política e vamos estar juntos para levar uma política democrática, para defender a democracia, a Petrobras e o povo brasileiro.
Deputado David Magalhães, saúde todos os deputados e deputadas, senadores e senadoras que presentes no lançamento dessa importante frente em defesa da Petrobras. Eu gostaria de também citar bem rapidamente o nome de todos os movimentos sociais e populares aqui presentes, alguns já foram embora por várias razões, e que estão endossando essa frente que tem um papel fundamental na defesa da Petrobras. Estão aqui presentes CTB, a UBS, a UNI, o MST, a Central dos Movimentos Populares, movimentos atingidos por barragem, o Levante Popular da Juventude, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, o Movimento Nacional das Populações de Rua, Fora do Eixo Mídia Ninja, a Marcha Mundial das Mulheres, o MLB e outros movimentos. Isso prova que a frente aqui lançada hoje não é mais uma frente só do parlamento, mas é uma frente do povo brasileiro. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro está defendendo uma empresa que representa 13% do PIB do nosso país. Defender a Petrobras é defender mais e melhores empregos. Defender a Petrobras é defender um projeto de desenvolvimento com mais investimento na saúde e na educação. E mais do que isso, defender a Petrobras é defender também toda e qualquer condição, a atos de condição. Nós, os movimentos sociais, os movimentos populares, somos pais de qualquer movimento contra a corrupção. Nunca tivemos não temos medo da corrupção e da posição da corrupção. O combate à corrupção é um combate dos movimentos sociais, dos movimentos populares. É um combate da CTB e da Central Única dos Trabalhadores. Mais do que isso, defender a Petrobras é defender a democracia em nosso país. É defender a vontade do povo brasileiro. É defender a maior empresa do nosso país. É defender o patrimônio do povo brasileiro. E como disse a companheira da Caruso, defender a Petrobras também é defender a proposta de reforma política. Porque a reforma política é a solução única e talvez definitiva para o mal que assola não a empresa, mas o nosso país, que é a corrupção. E como eu disse, bandeira histórica dos novos movimentos. É, tem que ter claro que o combate à Petrobras é o combate à riqueza do nosso país, é o combate à posse do petróleo. Isso foi feito no Iraque, isso foi feito no está tentando ser feito no Irã, foi feito na Líbia, mas não será feito em nosso país. Um recado ao senador da República, José Serra. Você perdeu a eleição para presidente da República. Você perderá a sua proposta de transformar a Petrobras em Petrobras. Eu termino dizendo, reafirmando o valor universal e definitivo da democracia. A democracia que faz a Petrobras é patrimônio inalienável do povo brasileiro. Patrimônio mais do que isso, patrimônio dos seus trabalhadores. Estão tentando fazer com que os trabalhadores, os orgulhosos trabalhadores da Petrobras, tenham vergonha de dizer que são trabalhadores da Petrobras. Nós não permitiremos isso. Nós, os movimentos sociais populares, nós, a Central Única dos Trabalhadores, nós, a FUT, nós, todos os sindicatos dos petroleiros do Brasil, não deixaremos isso acontecer. Todos os trabalhadores da Petrobras aqui representados têm muito orgulho dessa empresa, o povo brasileiro tem orgulho dessa empresa, nós continuaremos tendo orgulho dessa empresa. Ninguém tem nada, Petrobras, e não Petrobras. Defender Petrobras é defender o Brasil. Obrigado.
Depois, o último escrito, o Davi, o David Massamar, que vai...
Boa noite, companheiro.
Oi!
Vive na luta!
Vive!
Agradecer a Deus pela iniciativa de construção da frente parlamentar, a todos os parlamentares que aqui antecederam e passaram, Haroldo, pela sua capacidade política de nos construir políticas e mostrar caminhos que o Brasil é soberano e o Brasil pode encontrar seus caminhos sem precisar dos penteiros norte-americanos aqui no nosso país. É, agradecer a Zé Maria em nome da FUB e dizer que estamos juntos para o que der e vier na luta em defesa dos petroleiros e da Petrobras. E essa afirmação não é uma afirmação de discurso político, é uma afirmação de luta da prática que já estamos fazendo. Então, portanto, agradecer a nossa presença aqui, mas antes de tudo, fazer uma fala mais da política geral, eu gostaria de agradecer aos milhares, centenas de trabalhadores e trabalhadoras, petroleiros e petroleiras, que nos orgulha muito como povo brasileiro de ter construído essa riqueza que é nossa e ninguém tira das nossas mãos. Vocês, trabalhadores e petroleiros, Petroleiros e petroleiras, vocês que construíram e que com o investimento que houve, descobriram a riqueza que está em disputa, que é o pré-sal. E por isso que eles têm medo do pré-sal por conta da partilha. A partilha nada mais é a garantia da nossa soberania nacional. A partilha nada mais é do que partilhar esse recurso público que é nosso para dois bens fundamentais da nossa sociedade. O primeiro, a educação. Um povo sem educação é um povo ignorante e não pode defender o seu país. Portanto, por isso que eles têm medo que a gente pegue esse recurso para investir na nossa educação, porque com a educação esse país será muito mais e melhor do que já conseguimos hoje. O segundo é a saúde, que afeta a todo o povo brasileiro e a todo o povo brasileiro. Então, companheiros e companheiras, nós não temos medo de dizer que a Petrobras é nossa, que ninguém tasca, nós iremos às ruas defender isso, e aquele que meteu a mão na cumbuca tem que ir para a cadeia. Aquele que é corrupto tem que ir para a cadeia. Nós não podemos ser concedentes contra a corrupção. Mas a Petrobras é nossa, o pré-sal é nosso. Mas também, Zé Maria, nós temos que exigir e botar o dedo na agulha e dizer: cadê os 600 milhões que a Rede Globo todo dia faz campanha, mas cadê os 600 milhões que ela rouba de imposto do governo brasileiro todo dia? Cadê o dinheiro das campanhas que ela faz todos os anos com a criança Esperança e rouba esse dinheiro para poder fazer suas viagens em Miami? Esses também são bandidos ladrões e tem que ir para a cadeia. A Rede Globo presta um serviço golpista, como já prestou para a ditadura militar, como está prestando agora para desestabilizar politicamente o nosso país. Nós não podemos permitir que isso venha a ocorrer e acontecer. Por isso, Zé Maria, nós do MST estamos junto com vocês da PUC, com a frente parlamentar, para construir uma Petrobras 100% estatal, uma Petrobras que seja do povo brasileiro, mas, sobretudo, uma Petrobras que possa construir o futuro dessa nação. E para encerrar, companheiros e companheiras, nada melhor do que estarmos nessa sala hoje, com a representatividade que tivemos hoje, e ter um quadro aqui do Tiradentes, que também foi espulhado, massacrado por essa mesma elite, que agora tenta fazer isso por nós. O Tiradentes, na sua época, queria apenas que os nossos fossem cobrados pelo povo brasileiro. É a mesma luta histórica que estamos enfrentando hoje. É a mesma luta histórica de construção dessa frente parlamentar que estamos construindo hoje. E para dizer que dia 1º, plenária nacional em todo o país. E dia 7, toda a rua em defesa da democracia, do povo brasileiro, da Petrobras e do petróleo nosso. Muito obrigado.
A luta é para valer! A luta é para valer!
Último companheiro inscrito, David Bacelar.
Bem, boa noite, companheiros. Boa noite, companheiros.
Boa noite, David.
Em primeiro lugar, aqui está saudando e parabenizando cada companheiro e companheira que se deslocou do seu estado para estar presente aqui no relançamento dessa frente parlamentar em defesa da Petrobras. Aproveito a oportunidade também para estar aqui saudando e parabenizando nosso companheiro Davidson Magalhães, companheiro do PCdoB lá na Bahia, conterrâneo nosso, que dá continuidade ao trabalho do nosso companheiro Luiz Alberto, deputado federal pela Bahia, que infelizmente não pôde ser eleito, mas o companheiro Davidson está aqui dando continuidade a esse grande trabalho de defesa da Petrobras também aqui dentro do nosso Congresso Nacional. Bem, companheiros e companheiras, como bem disse aqui o nosso companheiro Zé Maria, não somente aqui hoje, mas também lá na Associação Brasileira de Imprensa, nós não temos de que nos envergonhar da Petrobras. Nós não temos aqui motivos para nós estarmos aqui cabeça baixa, nós estamos aqui entristecidos com o que está ocorrendo com a nossa companhia. O Zé Maria, não somente lá na MEI como aqui, já nos deu uma série de números que demonstra que nós temos de ter orgulho sim de trabalhar nessa grande empresa. Como disse aqui o companheiro e outros deputados e deputadas, uma empresa que sai de 3 para 13% de participação do PIB nacional não é qualquer empresa. Uma empresa que estava investindo em torno de 300 milhões de reais, como disse a companheira Cibela na Record, em entrevistas anteriores aí, não é qualquer empresa. Uma empresa que hoje já produz mais de 800 mil barris somente no pré-sal, não é qualquer empresa. E isso até mesmo os tucanos duvidavam. Duvidavam que nós teríamos essa capacidade. Nós trabalhamos com uma grande empresa que hoje é a maior empresa produtora de petróleo no mundo. Empresa de capital aberto. É a empresa que gera recursos para todo o Brasil, que tem uma série de projetos sociais e culturais espalhados de norte a sul, de sudeste a oeste do nosso país. Temos que ter orgulho, sim, de trabalhar nessa empresa. Mas hoje, meu companheiro Davidson, nós temos uma grande preocupação. Uma preocupação que atinge cada trabalhador e trabalhadora, não somente da Petrobras, mas também de toda a cadeia produtiva dessa grande companhia. Hoje, nós sofremos essas sérias ameaças que vários companheiros e companheiras aqui nos conservam. Ameaças do capital internacional, principalmente dos Estados Unidos da América. E ameaças que acabam se formalizando, naturalizando, através, aí, infelizmente, de uma decisão errada da diretoria da empresa, que infelizmente foi ratificada pelo Conselho de Administração e que, na próxima quinta-feira, dia 26, vai estar sendo apresentado, infelizmente, meu companheiro, os ativos que serão vendidos dessa grande empresa que é a Petrobras. E hoje, então, nós precisamos aqui do apoio, não somente dos movimentos sociais que estão aqui presentes, os trabalhadores do campo e da terra unidos em defesa dessa companhia. Não somente estamos aqui unidos com os companheiros que são do movimento estudantil, mas também estamos aqui para, a partir desse momento, dar continuidade à luta também dentro aqui do Parlamento, dentro do Congresso Nacional, pedindo aqui o apoio dos companheiros e companheiras que fazem frente, fazem parte dessa frente parlamentar, para pressionarem o governo federal, que é acionista majoritário dessa grande empresa, a não manterem essa decisão da diretoria. Nós, de forma alguma, permitiremos que ativos dessa grande empresa aqui no Brasil sejam vendidos. Nós, de forma alguma, permitiremos isso, porque nós sabemos que temos alternativas para isso. O companheiro Zé disse lá na BI que nós temos alternativas para isso. Uma das grandes alternativas o governo federal fez. É hora de, mais uma vez, o governo federal, em 2011 e 2014, como disse o companheiro Zé lá na BI, que teve a Petrobras como maior propulsora da economia, que teve a Petrobras como grande controladora da inflação do nosso país, quando segurou o preço da gasolina, dos combustíveis no Brasil, é hora agora do nosso governo federal, é hora agora do nosso início majoritário da nossa companhia dar a contrapartida. E qual é a contrapartida que nós estamos propondo? Qual é a contrapartida que o nosso companheiro Zé Maria, presidente aqui, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, já apresentou lá na BI também para as nossas lideranças aqui no Congresso Nacional? Nós precisamos, mais uma vez, de uma capitalização da Petrobras via cessão onerosa. Nós precisamos disso para que nós não tenhamos os nossos ativos vendidos, para que nós não vendamos a capitalização. Para isso, não vai ser apenas com a força do trabalhador e trabalhadora da Petrobras, dos metalúrgicos, da construção civil, dos trabalhadores de montagem, não apenas, dos estudantes, dos trabalhadores do campo da terra. Nós precisaremos também do apoio e da luta dos nossos companheiros e companheiras aqui no Congresso Nacional. Porque se isso não for feito, nós não teremos êxito, meu companheiro. Então, pedimos aqui mais uma vez o apoio dos companheiros e companheiras que fazem parte dessa frente parlamentar para estarem ratificando aqui, pressionando o nosso governo mais à esquerda para que tome essa decisão de nós capitalizarmos a Petrobras com uma outra cessão onerosa que, como lá em 2010, trouxe aqui 10 bilhões de barris para a Petrobras explorar. Se nós temos hoje em torno de 10 bilhões de barris sob o controle da União, que é o governo federal, passe então, troque esses campos maravilhosos que nós temos aí para a Petrobras operar, explorar em troca de ações. Essa proposta que nós estamos aqui tentando apresentar já pelo tempo, Zé Maria trouxe essa discussão na nossa aí. Precisamos, em todo instante, aceitar isso, porque a Petrobras, meu companheiro, ela é nossa e ela é, sim, do povo brasileiro.
Gostaria de, assim, agradecer a presença de todos aqui, componentes da mesa, em nome dos quais eu saúdo as companheiras e companheiros da minha presença, o Milamito da CTV, o Roberto Arcucci, o Alexandre do Movimento MST, o
presidente
que estiver aqui presente também, a Bárbara da UBS, o David do Conselho de Administração, o nosso companheiro Arlindo Lima, que representa também essa história de luta e defesa dos interesses nacionais, para dizer a vocês que se não fosse a presença de vocês, a participação, não teríamos o sucesso que obtivemos aqui. Uma participação grande de deputados, de senadores. E quero colocar para vocês, os próximos passos nossos, nós vamos ter audiência, já comecei corrida de governo, para agendar audiência urgente com o presidente da Petrobras, para nos posicionar, primeiro, contra a venda dos ativos da Petrobras. Para que vários pronunciamentos sejam feitos aqui no Congresso amanhã sobre essa questão da venda dos patrimônio, do patrimônio e dos ativos estratégicos da Petrobras. Segundo, nós vamos fazer também, estava sugerindo aqui ao Zé Maria, que a gente organizasse uma cartilha dos 10, as 10 verdades sobre a Petrobras, para que a gente faça um movimento junto, frente parlamentar, junto com o movimento social, todas as centrais, UBS, UNICAS, produza isso em grande quantidade para a gente distribuir no Brasil todo, para nós disputarmos a opinião pública a favor da Petrobras, principalmente desmascarando isso que fala da Petrobras, que a Petrobras está perdendo valor, que a Petrobras está isso, está aquilo, que a gente precisa efetivamente recompor a verdade sobre essa bela e importante estratégica empresa do Brasil. Então, a proposta que a gente vai, nós vamos reunir para fazer essa cartilha. E não só a cartilha, mas um adesivo de carro, que nós vamos fazer uma campanha nacional. Já tem aqui no Maranhão, à frente, que ali amplia a frente para ser a defesa da Petrobras. E a nossa ideia é fazer audiências públicas nos estados, puxado com as assembleias legislativas, para que a gente faça audiência com o setor produtivo, temos audiência com o presidente da Petrobras. Já vamos fazer uma audiência, tá? Aqui na prática já foi audiência com os companheiros trabalhadores, mas vamos voltar a fazer reunião. Vamos fazer uma visita também, uma audiência com a ANP, para ver as consequências na produção de petróleo e gás no Brasil, dessa grande campanha que está sendo feita contra a Petrobras, portanto, para garantir a continuidade do processo de produção de petróleo, de leilões, para que a gente não pare a indústria de petróleo no Brasil, exploração de petróleo e gás natural. E vamos fazer também o envolvimento dessa indústria naval e do setor de produção pesada no Brasil, da indústria de construção civil pesada no Brasil. Vamos articular com esses setores produtivos, porque nós somos contra a paralisação do país e a paralisação da Petrobras. E a paralisação dessa engenharia brasileira é um prejuízo muito grande. Portanto, agradeço a todos a participação. Vamos juntos defender a Petrobras, é defender o Brasil.